Fala galera, estamos aqui com um episódio diferente do JogaCast essa semana. A gente tá entrando agora na nossa segunda temporada, segundo ano de JogaCast, onde a gente entregou quase todos. De 12 a gente conseguiu entregar 10 podcasts. E agora nesse segundo ano a gente vai ter algumas novidades. Uma delas é que eu vou tentar aumentar a periodicidade para 2 podcasts mensais. Um deles vai ser onde a gente fala mais ou menos os jogos do mês, o que a gente jogou de interessante, recomendar para vocês. Porque se você não quiser ler os reviews, porque eles estão lá no Jogazeira, você pode ouvir o podcast também. Mas na verdade o que você deve fazer é ler o review e ouvir o podcast. E comentar aqui embaixo também, tá? O outro podcast vai ser normal durante o mês, provavelmente perto do dia 15, e esse vai ser lançado no começo do mês, falando dos jogos do mês anterior. Então nós teremos um falando sobre assuntos aleatórios e um sobre joguinhos em geral. Eu sou o Renan, o Foca, eu tô aqui com Gabriel Rodan.
Opa, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
E Matheus, host lixo, Alexandre.
Olá, boa noite, bom dia, boa tarde e etc. pra vocês, meus caros ouvintes aqui do JogaCast.
Esse podcast vai ser um papo mais tranquilo, assim, mais que uma análise. Ou melhor, uma opinião nossa em áudio aqui dos jogos que saíram esse tempo. E eu queria começar com praticamente o jogo que tá no hype da galera agora, que ele acabou de entrar no seu ano 3. E queria que o Matheus falasse um pouquinho de Destiny Rise of Iron, a última expansão que saiu, porque o Matheus só joga isso.
Assim, eu só jogo isso como toda expansão que sai, né?
Ele está jogando isso, tá?
Estou nesse momento, inclusive. Você fica... É uma coisa de Destiny, né, mano? Sai expansão nova, você fica meio idiota, assim. Você só joga isso o tempo inteiro, sem parar, por 20 horas seguidas. Mas, enfim. A expansão nova do Destiny saiu dia 20 de setembro, né, Renan?
Isso. 20 de setembro.
Exclusivamente para a nova geração, novidade até então para a Destiny, então deu para usufruir de novos partículas gráficas e uma melhoria no geral aí que não dava por causa das expansões anteriores, né?
Dá para ver bem a melhora que eles tiveram em deixando a geração antiga de lado, né?
Sim, exatamente. Eu tenho uma curiosidade genuína mesmo, tipo, vocês perceberam que tem melhorias gráficas nessa expansão nova por ela não estar atrelada à geração passada?
Tem os efeitos, tem muitos efeitos, principalmente os efeitos do martelo que você pega, essas armas especiais, os inimigos, é muito legal. É tudo muito mais trabalhado, assim.
Inclusive legal. Na raid, você fica escancaradamente na cara isso, tá ligado? Porque aquela raid, tipo, além de ser, acho que chuto, uma das melhores lançadas do Destiny até o momento, tipo, tem tanto efeito de partícula, de coisa nova, assim, de tipo, de cenário mesmo, porque todas as raids anteriores, assim, tipo, tinha algum cenário grande, né? Mas eram geralmente em ambientes pequenos, assim, toda a raid. E essa não, grande parte são em playgrounds mesmo, assim, saca? Então ficou tipo, nossa, mano, tem umas paradas lá, tipo, que você abre a boca, tá ligado? Pelo cenário tão bem elaborado, assim, de...
Deixa a gente aí na expectativa do que vai vir pra um Destiny 2.
Isso, que até tem papos aí que Destiny 2 vai vir altos pra PC, papos. Rodando 60 FPS. Vamos esperar a PlayStation Experience.
Não é uma expansão grande, como foi a Redes Possuídas, né, The Kikin, só que, até porque, pelo que diz as más línguas, ela foi feita de acordo com um time B da Bungie, assim, um time...
O time A estaria trabalhando em Destiny 2, né?
Isso que eu ia falar.
Exatamente. Só que mesmo assim, direção de arte continua sensacional, as músicas sensacionais, uma coisa que eu achei que eles não iam conseguir deixar tão bom quanto o jogo principal, né? Porque o cara lá saiu da Bungie, um dos compositores-chefes lá, o O'Donnell, se eu não me engano o nome dele.
Sim, Chris O'Donnell.
Chris O'Donnell, ele mesmo.
Não, tô brincando, Chris O'Donnell é o Robin do Batman Eternamente, cara.
Nossa, é mesmo. Ah, mas é o nome desse parecido aí, você me confundiu.
Acho que
Renan.
Marty O'Donnell.
É isso aí.
Ah, não lembro. Renan, só sei que ele já compunha para os Halos da vida.
Isso, o Renan me enganou, tô bem triste. É uma expansão, tipo, que não adiciona muita coisa em questão de história. Eu acho que eles encheram muita linguiça em relação ao Tekken King, porque acaba lá a história. Tipo, você mata o Rei dos Possuídos lá,
O Oryx.
O Oryx, o cabuloso da parada toda, tipo, tá, e aí, beleza, feliz pra sempre, a galáxia foi salva, né? Aí eles inventaram a história dos Iron Lords, os Lords de Ferro, que tem um legado muito importante no passado, e não sei o que, e blá blá blá, e toda aquela história, mas...
Mas e aí, ela é mais voltada pro PvE, mais voltada pro PvP, como que ela tá em relação...
Ah, tá bem equilibrado, são 5 missões de história, só.
Só 5? Nova... Nossa, eu achei que eu tinha feito mais.
Não, só... Acho que tem... Certeza absoluta que são, quase certeza que são 5. Tipo, tem algumas a parte que você vai fazer pra pegar armas, né? As famosas quests de arma exótica. Mas da história mesmo, da campanha, são 5 missões. Aí eles colocaram uma área nova de patrulha que é na Terra, não é um novo planeta como foi The King King, mas é uma área relativamente grandinha até.
É, assim como as outras, ela tem uma área nova social e uma área nova de patrulha. Isso. As grandes expansões trouxeram isso.
Armas novas, né? Novas quests, toda aquela história, a raid nova também, que ficou sensacional. Então, assim, não é tão grande quanto a Tekken King, mas é uma expansão bem substancial, né? E que serviu pra reforçar a qualidade que eles vinham mantendo, né?
Você achou melhor até agora, Matheus? Você prefere o Tekken King?
Eu gostei mais dessa aqui por causa da raid, sinceramente. Mas, assim, eu acho que eles passaram quase 2 expansões e meia só arrumando cagada. Eu acho que foi lançado quase sem conteúdo nenhum. Mas que finalmente, tipo, aparenta ter a cara que eles...
É, hoje ele é um jogo, talvez um jogo completo, a gente pode dizer.
Eu sinto que esse foi o jogo que eu chuto que eles envisionaram, assim, desde o começo, sendo completo agora com essa expansão nova. Então, tá valendo a pena, tá bem bacana, tem muito conteúdo novo, a rádio nova tá sensacional. E, embora eu não tenha completado, né, a gente chegou no último boss, mas... Tava meio foda lá, a gente não conseguiu completar.
A gente não me inclui, tá?
Nem eu.
É o Matheus e os outros amigos dele.
Os amigos que... Incluso o Lucão aqui do
Lucão.
E vamos ver o que vai ter pra Destiny 2 aí, né?
É.
Porque acho que não vai ter mais novas expansões tão grandes assim.
Não, mas ainda acho que vão ter alguns conteúdos, talvez algum update, algum strike, eventualmente alguma coisa gratuita que saia pra deixar ele vivo até o Destiny 2 ainda, eu acredito. Mas beleza, de Destiny acho que tá bacana já. E um outro jogo que tá tendo um lançamento contínuo aí é o Hitman, que tá no seu quinto ou sexto episódio. Quinto episódio, saiu terça-feira agora. Alguém, e agora o Rodan acho que pode falar também um pouco. O Rodan e o Matheus jogaram o quinto episódio, né?
Então. ainda não.
Ainda não, mas a gente pode falar do quarto episódio.
Pra falar de Hitman.
Fala de Hitman no geral, né?
O que vocês têm achado desse formato episódico até agora?
Eu acho que tá funcionando muito bem pro jogo, mas acho que é porque tipo, ele tem um formato bem aberto, ele permite você ter, tipo, refazer a missão várias vezes, ele sempre dá um conteúdo novo. Uma coisa que eu acho bem legal, que eu tava até comentando com o Matheus, ele falou que ele sempre se ferra. O jogo, ele tem a missão principal e ele tem várias outras missões menores que você pode fazer quando você quiser. E aí, de vez em quando, o pessoal coloca o NPC que você precisa matar numa missão específica.
Que é o Sarajevo 6 lá, né?
Também tem o Sarajevo 6, mas tem os alvos elusivos.
Elusive targets.
E aí você só tem uma vez pra fazer aquele elusive target e você tem um tempo limitado, tipo, de um dia, assim. Se você não fizer naquele dia, você perde. E se você falhar na missão, você perde.
Eu sou muito ruim nessas coisas, cara. Eu nunca conseguiria.
Só tem uma chance de fazer.
Você já conseguiu?
O único que eu fiz, tipo, eu consegui. Só que, tipo, saiu uma bosta a missão.
Você explodiu, deu um tiro na cara dele e saiu correndo, assim.
Não, dei um tiro na cara do maluco. Mas aí, tipo, todo mundo me pegou, eu saí correndo, eu tomei tiro.
É basicamente o que acontece. Foi, tipo, um basicamente sou jogando Hitman.
Eu tentei fazer isso, só que não deu certo, mano. O único contrato que eu tentei fazer, assim, eu falhei e não tentei mais, não, porque eu fiquei muito frustrado.
Muito frustradinho, Matheus.
É muito difícil, velho, porque não tem nenhuma marcação do alvo, tá ligado, no mapa. Então você não sabe
onde tá. É verdade, tem
Ah, não? Você
também?
Não sabe quem que é o maluco?
Você não sabe. Não, você sabe quem é.
Você vê o rosto dele.
É, só
Mas
isso.
Mas só... Você tem que estar andando e, tipo, ver ele lá.
Caralho, que foda, cara.
É complicado.
Pois é.
Aí, o Sarajevo 6, ele é tipo isso, só que é um alvo por localização. Então, um alvo por episódio.
Mas aí tem uma chance também, só.
Não, você pode tentar.
Eu já não
tentar.
Sei, é uma chance só
não,
ou você pode tentar
pode
mais?
Pode tentar mais. Porque eu falei que nem um idiota também.
E é, te dá alguma coisa especial o fato de você matar o Elusive Target? Ou só o feeling de missão cumprida?
Eu acho que você ganha mais. Você ganha mais experiência. Porque assim, é, cada missão que você faz, cada episódio tem um nível de tipo masterização, digamos assim. Então, o primeiro episódio em Paris, você pode chegar até o nível 20 de masterização. E aí, tipo, quanto mais níveis você sobe, mais apetrechos e mais armas você consegue pra começar a missão. Então, tipo, ele dessa forma, ele vai te induzindo a rejogar cada vez mais, pra você ter mais coisas pra fazer naquela missão. Com tipo, mais apetrechos, mais armas.
Ah, legal.
Mais roupas, mas você pode começar em locais diferentes.
Mais alguma coisa de Hitman? Quem mais vocês têm pra falar?
Ah, é do...
Capítulo
do
4.
Episódio 4. É, ué. Que... Lançou em agosto o episódio 4. E eu achei ele interessante. Até, tipo, acho que os alvos também eles ficaram um pouco mais variados, né? Porque era sempre aquele pessoal, tipo, ah, mate o ricão cabuloso lá. Mata
sempre
o,
assim.
O maluco,
sempre assim.
O dono da empresa. Mata...
Porque no 4 você mata um pobre?
Não, você mata um... Ele é um cantor de uma banda indie, velho.
Por quê, velho?
É, porque o cara...
Que ele canta mal?
É certeza que ele tá envolvido em alguma conspiração.
É, exato. É sempre assim, né? Ele tá envolvido em alguma conspiração. Assim.
O cara canta mal, bom, caralho.
É, velho. Não, e tipo, você mata ele no aniversário de 27 anos dele, velho, tipo, sabe?
Nossa.
Caralho, que bizarro, cara.
É, punk, mano. Aí você mata ele e o maluco é um velho lá, que ninguém se importa. E é em Bangkok, é no hotel, né?
É, no hotel.
E aí, mas é a mesma ideia. Eu só gostei mais por causa das oportunidades de assassinato que tem a ver com esse álbum que eles cantou. E que, velho, é muito legal porque o 47, ele toca bateria, mano. Vocês sabiam disso? Ele toca bateria e ele toca muito bem, velho. Tipo assim, tem um challenge lá que você vai...
Caralho, como assim? O ritmo toca bateria?
Véio, ele toca bateria, fi.
Ele faz de tudo. No episódio 3, você consegue se disfarçar de massagista.
É!
E aí, tipo, você vai na sessão de massagem do cara que você tem que matar. Aí você pega, faz a massagem, termina e você quebra o pescoço dele no final.
Caralho,
não,
velho.
Cara, nossa, mas você é muito bom, você é um massagista muito
bom.
É,
e o cara fica tipo, nossa, você é muito bom, você vê.
Aí nesse agora é que você se disfarça padrinho da banda, né? Aí você vai lá demonstrar sua skill, né? Aí o cara pede, ah, toca pra mim aí. Mano, o Coenies destrói na bateria, velho. Caralho, velho.
Cara, que bizarro. As skills... do Hitman que você não sabia, cara. Car bateria,
pois
massagista.
O
que mais você faz de bizarrices nesse jogo? Eu sei que você se veste de um segurança brega lá, que o Rodan postou uma foto outro dia.
Foi.
Com a camisa... Cara, é o segurança Agostinho Carrara, velho.
Camisa horrível.
É mó visual Agostinho Carrara, aquela camisona florida, velho.
Por isso.
E...
Véi, é que desse jogo eu não lembro em específico, mas... Eu lembro que no Absolution, só... Véi, você se vestia de, tipo, galinha, tá ligado? De stripper, de... Nossa! Do clube de stripper lá, você lembra?
Eu tô ligado, eu joguei.
Nossa, mano, era muito louco, véi. Aí, nesse novo agora, tem umas bizarrices muito doidas.
No primeiro episódio... Desse ritmo novo, se você vai numa parte no... Lá em cima, tipo, num...
É do desfile que você vai ter, tipo...
É o segundo que você desfila,
Sim.
não é?
Não, no primeiro.
É, não, no primeiro.
No primeiro.
Se você vai lá em cima, lá de perto daquela parte que fica o suporte de luz e tal, tem uma parte que você encontra uma roupa de palhaço. E aí, tipo, é uma roupa que, tipo... O jogo, ele funciona assim, né? Cada roupa que você usa... Pode ou não ter uma reação negativa de quem tá perto de você. E a roupa de palhaço, se eu não me engano, tipo, ela tem a pior notoriedade em qualquer cenário. Então, tipo, o jogo te propõe vários desafios que você tem que fazer usando a roupa de palhaço.
Caralho, como você é notado mais facilmente de palhaço? É claro, tem um palhaço
Exato.
Passando em qualquer lugar, o pessoal vai...
Aí, tipo, tem os desafios, tipo, matar o alvo usando um sabre vestido de palhaço.
Caralho, cara, que demais. Ritmo é isso, né?
É isso aí.
Acho que é isso.
Hitman, onde você descobre habilidades novas do Agente 47, massageia pessoas, toca a bateria e mata ela. Tem um jogo que eu queria falar aqui, cara, que chama Oceanhorn. Ele ficou meio conhecido como o sucessor espiritual, ou melhor, o Zelda Wind Waker, uma versão com uma capinha diferente, versão indie. Porque, cara, ele tem um gráfico meio cel shading, puxado pra aquele estilão indie. Ele tem um companheiro que é o seu barco. Oi? E você explora várias ilhas nele, a visão isométrica, bem Zelda, assim. Você vai pegar, cada dungeon você pega uma arma diferente. E com essas armas...
O barco no Wind Waker é um personagem.
Isso,
também.
O barco... Eu nunca joguei Wind Waker.
É. Nossa, que loucura, mano. Sério, velho?
É um personagem.
Nossa.
E, cara, eu acho que é o mais perto que eu consigo chegar de um Zelda no Play 4 hoje. Ele já tinha sido lançado pra PC no passado e, recentemente, ele foi lançado pra Play 4. É um action-adventure, a história é bem simples. O pai do herói sai pra derrotar um monstro e você vai atrás dele, assim, basicamente. Que é o Oceanhorn, é um monstro que aterroriza os oceanos. Um dos pontos interessantes é que ele tem uma narração, que é tipo Bastion. Não sei se vocês jogaram Bastion, Matheus.
Conheço.
É aquele narrador que vai contando a história do menino de fundo. E a voz do narrador é a voz do pai do menino. Que também é o mesmo cara que faz o Noctis do Final Fantasy XV, que vai sair agora.
Eita porra!
É o mesmo voice actor do Noctis. O jogo tem mais ou menos umas 10 ou 12 horas. E, cara, eu achei extremamente divertido. Ele me lembrou muito, além de Zelda, o Alundra, que a gente jogava lá no Play 1, no Play 2.
Ah, sim, sim. Sempre falavam, tipo, Alundra era o Zelda.
Isso, e Oceanhorn, vamos dizer que é uma mistura de Zelda com Alundra na versão independente. Por ele ser independente, você tem claramente as limitações técnicas. O jogo não apresenta nenhum problema de performance, assim, mas você vê que ele é um... Tá na cara que ele não é um jogo de alto orçamento, assim. Tem muita coisa ali que podia ser melhorado, mas não foi. Uma das coisas que me incomodou um pouquinho é o baixo nível de dificuldade do jogo. O jogo não é muito difícil, não é muito desafiador, mas no último boss ele fica extremamente desafiador. Porque o último boss ele te dá...
Curva de aprendizado.
Então, a curva de aprendizado é muito tranquila. Aí chega no último boss ele te dá muito dano. Onde praticamente você não pode baixar o seu escudo em nenhum momento. E eu demorei muito até descobrir isso. Porque você tem, sei lá, 5 coraçõezinhos de vida se você não foi caçar eles que nem o Zelda. E uma bomba do boss vai te tirar 3, assim. Então, duas bombinhas. Nossa. E já era.
Aí você tem que aprender a jogar de um jeito que você nunca jogou.
Basicamente, você tem que aprender, você tem que tomar muito mais cuidado. Mas, cara, é um jogo muito interessante ele. Aí, como eu falei, você tem várias ilhas, mas ele tem um caminho lógico que você tem que traçar. Que ele é traçado pelo jogo. E cada uma das dungeons vai te dando um item novo, assim como o Zelda. Uma hora você pega um arco, uma hora você pega algumas magias que você pode usar. Uma hora você pega a botinha que você pode pular, que é uma das coisas que mais faz falta no Zelda.
Não, no novo.
Por sinal, vai ser do caralho. Cara, é isso. Oceanhorn. Vamos lá, o próximo jogo, eu vou chamar o Rodan pra falar de Seasons After Fall, que ele é um platformer. Eu só vi vídeos e imagens dele, então eu digo, pra mim, ele é muito parecido com Ori and the Blind Forest.
Então, eu não cheguei a jogar o Ori and the Blind Forest, mas, tipo, em estética, pelo menos, ele é parecido. Então, eu ainda não zerei o Seasons, mas, diferente do Oceanhorn, ele é um indie que, tipo, eu acho que eles souberam trabalhar melhor com o orçamento deles, então é um jogo, ele ousa menos, mas ele funciona bem. Exceto que, tipo, ele é um desastre em desempenho. É, tipo, super mal otimizado. Meu notebook, tipo, não é fantástico. Mas, sei lá, é um jogo 2D. Eu não esperava que eu fosse ter que, tipo, diminuir a resolução do jogo pra ele rodar bem.
Mas, gente...
É.
Pesado.
E aí ele funciona basicamente assim. A história dele começa com você controlando uma forma de um espírito. E você é dada a missão pra você de recuperar o poder das estações. Então, esse espírito, ele domina uma raposa, que é a raposa que você controla durante o jogo todo. Então, você vai jogando com a raposa, explorando os cenários, e ele funciona assim. Ele tem uma área central, que é um hub, e aí você tem vários caminhos. São caminhos lineares, assim. E aí, cada caminho, você vai desbloqueando uma estação diferente. Então, você vai seguindo o caminho, é um jogo de plataforma comum no começo. E aí, conforme você vai conseguindo os poderes das estações, você descobre que eles conseguem... Com ele, você consegue alterar o cenário. Então, tipo, tem um jato de água que te leva pra cima, por exemplo, se você muda pro inverno, o jato de água congela e ele vira uma plataforma. E aí, tipo, você vai fazendo essas alterações no tempo pra você modificar o cenário e permitir que você passe por ele. Porque às vezes você tem que fazer uma combinação de alguma coisa. Então, por exemplo, você tem um rio lá, aí você muda pro inverno, e aí o rio congela. E aí depois você tem que mudar, tipo, pro verão, porque no verão aparece um bichinho gordinho lá, e aí você consegue lurar o bichinho gordinho, você muda pro inverno, o rio congela, o bicho gordinho cai no rio congelado e quebra o rio, e você consegue passar por baixo do rio. Por baixo de onde ficaria o rio.
Caralho, cara, que bizarro e que da hora ao mesmo tempo.
É, então, ele tem, tipo, várias coisinhas, assim, que você tem que ir interagindo, tipo, se você não pega, assim, você fica meio perdido. Só não é muito difícil descobrir, porque no final das contas você tem, tipo, 4 estações, e as combinações não são tão, tão grandes assim. Mas eu tô gostando dele. Ele é muito bom mesmo. E aí, mais tarde, vocês vão ter o review dele lá no Jogazão.
Cara, eu tô bem curioso, o Seasons After Fall foi anunciado pra Play 4 e Xbox One pro ano que vem. Então, em 2017, a gente vai poder ver esse jogo no console e esperamos que mais otimizado do que ele é, né?
Esperamos. Ainda mais que, tipo, quando você muda a estação, muda o cenário todo, né? E aí, tipo, nessa transição de cenário, tipo, o FPS despenca.
É. Que beleza, hein, mano?
É, eu tenho mais alguns jogos pra falar. O primeiro dele chama Inversus. É, não faz sentido eu escrever um review dele porque é um jogo muito simples, então ia ser um texto muito curto. Mas ele é basicamente um shooter multiplayer. Você é um quadradinho preto que luta contra um quadradinho branco. E o cenário é sempre preto e branco, o jogo é inteiro em duas cores. O quadradinho preto atira quadrados brancos e anda em quadrados brancos, e o quadrado preto atira quadrados brancos e anda em quadrados pretos. E anda em quadrados brancos.
Acho que
pra
entendi,
onde você atira, é onde você
acho
pode
que
andar.
Como funciona.
Então você.
Não.
É. Onde você atira,
é?
Onde você. Não, é.
Você não falou que o quadrado branco atira quadrados pretos, mas
não,
você pode andar em quadrados
brancos.
O preto
atira branco e anda em branco, o branco atira preto e anda em preto. É isso. É assim,
ah, tá.
Ele,
ah,
eu
tá,
posso okay, dizer okay. Ele como um shooter negativo. É um multiplayer shooter negativo, assim. Porque. Você lembra aquele joguinho que você tinha que separar as bolinhas do Windows? Bem antigo? Que ele ficava umas bolinhas quicando e você
depende,
clicava, ele criava um caminho, assim, e você ia separando as bolinhas. Cara, vocês não lembram desse
qual
jogo,
Windows
cara? Isso é um Windows, sei lá, 98, 93.11.
Nossa.
Cara, é um jogo bem antigo.
É, não, 93, eu já
mano,
não sei.
Eu nasci em 94.
Não esqueça que vocês são pivete.
É, a gente é a geração Play 2.
Caralho,
né?
Velho,
então,
cara, ele é muito bizarro. Eu vou deixar um vídeo aí embaixo pra vocês tentarem entender o jogo. Mas, cara, a hora que você joga, ele é rápido e é muito divertido. Porque você consegue pegar algumas coisas que ficam no mapa, que atiram mais, que deixam o seu tiro mais rápido. E pra um multiplayer local, ele funciona perfeitamente. Você jogar pessoalmente, assim, cara, tipo, com os amigos. É muito rápido, muito dinâmico e muito divertido. Ele tem um modo online que eu não testei.
Tô vendo gameplay dele aqui.
Eu acho que não deve ter muita gente jogando esse modo online, então deve estar um pouco difícil de encontrar jogadores, já porque ele já saiu na metade de agosto. Mas, cara, vale a pena testar pelo multiplayer local. Ele tem um modo single que também é meio chatinho. Fica aí a curiosidade, alguma promoção vale a pena ele ser pego. Cara, um outro jogo que eu peguei também, que esse eu entrei no GOG e encontrei ele curiosamente e comprei, chama Project Hi-Rez. E eu posso dizer que ele é um sucessor espiritual do Sin Tower.
Coloca o selinho, jogos que só o Renan gosta.
Não, cara, Sin Tower não é da época de nenhum de vocês dois. Mas ele é dos antigos simuladores, desenvolvido pela Vivarium Inc. Ele é de 94, do ano que o Matheus nasceu. E basicamente, você gerencia um prédio no Sin Tower. Então você ia construindo cada andar, decidia se você colocava um apartamento, se você colocava uma sala comercial. E o Project Hi-Rez é basicamente isso. Você constrói um prédio, agora o jogo tá em HD, com gráficos bonitinhos, e você tem que construir toda a parte de encanação elétrica, toda a parte... Encanação elétrica é foda, mas... Toda a rede elétrica, toda a parte de encanação, rede de gás...
Energia pelo
cano. Aí os apartamentos, você tem que saber onde colocar cada apartamento, porque cada apartamento e cada escritório, tipo de escritório, tem um requerimento diferente. Você constrói alguns escritórios que eles pedem, por exemplo, um serviço de copy service, um serviço de tirar xerox no prédio, aí você tem que construir esse serviço de xerox, você constrói cafeterias...
Legal.
E a partir disso, você vai cada vez mais... construindo mais coisas e liberando mais coisas pro seu prédio. Cara, é extremamente divertido, extremamente saudosista. E eu tô achando muito, muito, muito bom o Project High Rise. Mas, como todo Tycoon, é um jogo que você tem que ter paciência pra jogar. É, vocês já jogaram um jogo assim? Além de Roller Coaster Tycoon, que eu não sei nem se é da época de vocês dois.
Eu conheço, mas eu não joguei.
Ô, ancião, você não é tão velho assim também não, porra.
É, então.
O cara tá pensando que é da época do Atari, caralho. É, mas eu já joguei Tycoon sim, mas muito pouco.
Mas, cara, acho que vale a pena vocês testarem o Project High Rise, ele é muito divertido. E, por exemplo, chega uma hora que alguns apartamentos você tem que construir TV a cabo, alguns apartamentos eles têm que estar em andares mais altos, e você tem todo um sistema de deixar todo mundo feliz, tem que abaixar o aluguel, sobe o aluguel.
Eita, pô.
Lugares, por exemplo, você não pode deixar apartamento perto de uma lixeira, ou alguma coisa perto de uma lixeira, porque fica com um cheiro ruim e o pessoal fica infeliz.
Nossa, mano. É tipo jogo que você é Deus, isso, né? Isso, então.
Não chega a ser um God, é quase um jogo que você é síndico, eu diria. Não deu. Não é um síndico ou uma construtora, incorporadora, assim, uma construtora. É muito bom. O que você achou do Final Station, Gabriel? Também tem um, é um indie também que saiu aí no final de agosto, né? 30 de agosto.
Então, ele é bem simples. É, assim, por mais que ele seja mais um desses indies com gráfico em pixel art, que tá todo mundo cansado. Eu gostei do estilo pixel art, particularmente. Ele é, tipo, um jogo de metade ação e metade sobrevivência. Você tem um trem...
Ele é zumbi?
É de zumbi. Mais ou menos zumbi, né? Tem uns bichos lá.
Uh-huh.
Não são bem zumbis, mas, tipo... Enfim, a atmosfera é bem apocalipse. E aí você tem um trem e você recebe uma carga que você não sabe o que é. E você precisa levar essa carga até, como o nome do jogo diz, a última estação. E aí, a cada estação que você passa, você para e você vai investigar o que tem nessa estação. Porque você precisa de uma senha pra passar a cada estação. Então, você chega na estação X, você precisa procurar na estação X a senha dela pra você poder ir pra estação Y. E, tipo, assim por diante. Na real, é só uma desculpa pra fazer você sair do trem. Mas funciona.
Ah, legal, mano.
É, então. E aí, você sai do trem, e aí você vai explorar, ele é totalmente side-scroller. Toda a transição pra cima e pra baixo que você faz é só por escada, porque esse personagem não pula, que eu achei um pouco ruim, pra ser sincero. E aí, você tem que ir sobrevivendo e matando os infectados, ou zumbis, ou não sei o que eles são tipo uns bichos pretos. Você vai conseguindo armas mais fortes, e vai lendo vários logs, várias conversas por texto no computador das outras pessoas, que, tipo, são sobre como era o mundo antes do apocalipse e tal. Todas essas coisas que a gente já viu bastante em outros jogos de apocalipse, mas enfim. Aí você começa a encontrar outros sobreviventes e você leva eles pro seu trem. Porque levando eles pro seu trem, você consegue deixar eles em outra estação e eles te dão dinheiro. E aí o dinheiro você consegue comprar arma, munição, kit médico, essas coisas. Só que, enquanto você tá no trem, os passageiros, os sobreviventes, eles vão ficando com mais fome. Ou então um deles tá machucado e tá sangrando. Então, tipo, você sempre tem que ficar atento a isso e, tipo, ir, entre aspas, cuidando deles. Que aí, você levando eles ao destino deles, você vai receber o dinheiro. E eles, às vezes, ficam conversando entre si também e, tipo, isso acaba explorando um pouco mais da história e, enfim. O loop do gameplay do jogo é basicamente isso. Mas eu gostei.
Sair do trem, pegar a cara, entregar no trem e deixar na estação.
Até você chegar na última estação e eu não sei o que acontece porque eu não joguei até o final.
Entendi. Ah, parece ser legal, Not cara. Eu achei ele bem interessante também. É o independente da Tiny Build, que parece ser... Lançou dia 30 de agosto, parece ser bem bacana. Também vale a pena numa promoçãozinha.
A atmosfera dele é muito boa.
E o último jogo aqui, porque esse podcast é um pouco mais curto, a gente não vai ficar falando tanta besteira, mais do que a gente já falou, na verdade, que é só besteira aqui. Chama Halcyon 6. Ele também é um jogo indie, assim, que praticamente tudo que eu jogo é indie, né, gente, parece. É que tem pouco tipo aí que tem saído, que tem me interessado. Vamos dizer que ele é uma mistura batalhas por turno, tipo Final Fantasy RPGs antigos, com XCOM. Falar assim, na parte de gerenciamento de base. Você tá numa base espacial em um sistema que tá acho que tá sendo invadido por aliens. Não sei, eu não joguei muito, eu joguei bem pouquinho. O jogo basicamente tem todo um sistema de gerenciamento da sua base, onde você vai evoluindo, contratando outros comandantes para você ter mais espaço, construindo naves, e no espaço você batalha em batalhas por turno, estilo RPG antigo. Então, basicamente, ele traz toda a densidade do gerenciamento da base que o XCOM tem e as missões, com um estilo de batalha saudosista dos anos 90. É uma proposta bem diferente, mas eu acho que ela funciona bem, mas é um jogo que você precisa ter tempo e se dedicar um pouco para poder entender. Ele tem uma curva de aprendizado um pouco complicada. Eu fiz o tutorial uma vez, não entendi muito, li um pouco dos manuais, ainda ficou algumas dúvidas assim de como faz, porque se tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, você tem que saber priorizar o que você vai fazer. E isso acaba deixando um pouco confuso os jogadores um pouco mais apressados, como eu, assim. O jogo, ele tem um ritmo um pouquinho lento, as batalhas são meio arrastadas, mas é muito legal, ele tem a proposta dele é muito diferente e é muito interessante, assim. Cada nave pode ser tripulada por uma classe diferente, então cada classe de comandante você tem acesso para naves diferentes, então você tem toda uma customização pro seu time, para suas naves, para sua base. Por exemplo, você tem que limpar uma sala antes de poder construir alguma coisa nela. E quando você limpa, a sala pode estar com algum monstro. Aí você tem que trazer o seu time que não tá em nave no espaço ou não tá alocado em outras coisas para ajudar a matar os monstros da sala.
Caramba.
Então, além da batalha espacial, você tem uma batalha em terra, dentro da sua própria base. E o jogo começa basicamente com um esquadrão sendo atacado por uma frota de ETs bizarros, naves meio tipo Zergs do StarCraft. E a partir disso, acho que uma equipe é mandada para entender o que aconteceu com esse esquadrão que foi destruído. E aí você encontra piratas espaciais, você encontra outras raças alienígenas e por aí vai. Halcyon 6, ele tá disponível para PC e ele tem uma trilha sonora muito legal, tá? A arte dele é toda bonitinha, pixel art, esse que vocês estão cansados de ver pra caralho, não sei o quê.
Mas pelo que eu tô vendo aqui nos vídeos, as sprites são muito bem animadas.
Sim, a animação, a arte, a direção de arte do jogo é muito boa. Acho que é isso, galera. Fica aí esse primeiro episódio, onde a gente falou de Destiny, Rise of Iron, Hitman, ainda não do capítulo 5, mas no próximo episódio a gente fala um pouco do capítulo 5, Project High-Rise, Oceanhorn, Seasons After Fall, Halcyon 6 e Final Station. Falamos sobre vários jogos aí, acho que vale a pena se dar uma conferida. Se você quiser, eu vou deixar o link para todos eles aqui e as respectivas análises no Jogazeira. Queria agradecer a presença do Gabriel, Roldan.
Opa, tamo aí.
Do Matheus.
Opa, valeu galera. Até a próxima edição completa aí do JogaCast.
Comecei a primeira edição, queria pedir, deixa seu comentário aí. Esse feedback é muito importante para nós. Pra gente saber se a gente tá no caminho certo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram.
Mandem recados.
O e-mail é podcast@jogazeira.com.br, mas se você achar mais fácil, pode deixar um comentário na página aqui embaixo. Eu estou apontando pra baixo agora, não sei porquê. Ficamos por aí. Valeu, galera.
Valeu, falou e até.
Valeu, gente. Falou.
Até mais, galera.